Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 6 de novembro. É verdade, a hora mudou durante o fim de semana aqui nos Estados Unidos. Portanto, aqui nos Estados Unidos começamos uma hora mais cedo, mas isso não afeta os nossos ouvintes. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Skip Sisk. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Estados Unidos abalados por mais um massacre, o atacante suicidou-se. No Zimbábue, o presidente Robert Mugabe demitiu o seu vice-presidente. À nossa frente, como de costume, hora e meia de emissão e a primeira meia hora é dedicada à Angola. A UNITA diz estar pronto ao diálogo com o novo executivo angolano. O MPLA quer um código de conduta dos seus militantes nas redes sociais. Será isso cortar a liberdade de expressão dos seus membros?
E se houver vontade política da parte do executivo angolano, podemos iniciar o diálogo e o debate estruturante sobre a reforma do Estado.
Era, portanto, um porta-voz da UNITA a falar sobre a possibilidade do diálogo. O MPLA quer um código de conduta dos seus militantes nas redes sociais. Será isso cortar a liberdade de expressão dos seus membros?
Não cortará, portanto, a liberdade de expressão, mas vai disciplinar.
Eu considero isso bastante abusivo até e muito exagerado.
Vamos também falar dos hospitais do Namíbia e de uma homenagem sentida à morte do general João de Matos, vem do Kwanza Sul. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui nos Estados Unidos. O homem que matou 26 pessoas e deixou 20 outras feridas, as quais 10 em estado crítico, numa igreja batista no Texas, no domingo suicidou-se, revelou hoje o chefe de polícia do distrito de Wilson. Joe Tackett disse que Devin Kelly e dois moradores armados trocaram tiros durante uma perseguição de carro após o ataque na igreja. As autoridades não deram em detalhes sobre as motivações do crime, mas sabe-se que Kelly assistia à igreja em algumas ocasiões e que dentro estavam três cunhados com os quais tinha problemas legais. Também ele tinha problemas com a sogra, disse a polícia há momentos, mas ela não se encontrava na igreja. Devin Kelly prestou serviço militar em 2010 e 2014 na base de Força Aérea Holloman do Novo México e foi demitido por mau comportamento. Em 2012, ele foi condenado a um ano de prisão depois de fazer a mulher e o filho reféns. O presidente Trump disse que o ataque é resultado de um problema sério de saúde mental.
O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, demitiu o vice-presidente Emmerson Mnangagwa, acusando de deslealdade e desrespeito. Mnangagwa era tido como provável sucessor de Mugabe e a sua demissão fortalece a posição da mulher do presidente, Grace Mugabe, que no fim de semana anunciou que o partido no poder vai nomear uma mulher para um dos dois cargos de vice-presidente. Nesse comício, Grace Mugabe acusou Mnangagwa de ser um cobarde e estar a planear um golpe de Estado. Não houve até agora qualquer reação por parte do demitido vice-presidente.
O governo britânico anunciou a morte de um missionário cristão que tinha sido raptado na Nigéria no mês passado e disse que três outros missionários foram libertados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse que Ian Squire, que trabalhava como organização médica de caridade no sul da Nigéria, foi morto, mas não deu outros pormenores. Três outros missionários estão já com as suas famílias, disse o Ministério.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o seu país está ao lado do Japão, seu aliado próximo, contra a ameaça da Coreia do Norte e que Washington trabalhará com Tóquio para solucionar problemas comerciais entre a primeira e a terceira economia do mundo. Falando após uma reunião com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em Tóquio, Trump repetiu que a era de paciência estratégica com a Coreia do Norte acabou e que os Estados Unidos e o Japão trabalham para conter as agressões perigosas do regime norte-coreano que recentemente disparou dois mísseis sobre o território japonês. Ele disse que o Japão abaterá mísseis norte-coreanos depois que concluir a compra de equipamento militar norte-americano. Abe, por sua vez, disse que Tóquio o fará, se necessário. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A UNITA disse que a atual situação política angolana é uma oportunidade para se promover o diálogo entre o governo e a oposição, particularmente sobre a reestruturação do Estado. Porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, falava no município de Chibia, ao sul do Lubango, onde decorreu a quarta reunião ordinária do Comitê Provincial da UNITA e onde esteve o Teodoro Albano.
O político que falava durante a quarta reunião ordinária do Comitê Provincial da UNITA disse que entre as grandes questões destacam-se a pobreza e as assimetrias regionais, a intolerância política, a instrumentalização das autoridades tradicionais, o problema do sistema político, entre outros. Para Sakala, as grandes questões do país dizem respeito à reforma do Estado.
Podemos aproveitar o momento político atual para se promover o debate sobre a reforma do Estado, onde ressalta a questão das autarquias, do poder local, a gestão dos processos eleitorais e a problemática da reinserção social de todos os ex-militares, assim como dos novos símbolos da República Angolana.
O também secretário da UNITA para Relações Internacionais advogou igualmente que o partido está pronto a iniciar com o diálogo e o debate sobre a reforma do Estado, bastando, por efeito, vontade política do atual governo.
E se houver vontade política da parte do Executivo angolano, podemos iniciar o diálogo e o debate estruturante sobre a reforma do Estado, com vista à construção de uma nova sociedade.
A reunião ordinária do Comitê Provincial da UNITA, que analisou a atual situação política, económica e social, visou ainda a sua preparação no próximo encontro da Comissão Política do Partido, a ter lugar em Luanda. Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para a capital, para Luanda. A direção do Partido no Poder, o MPLA, vai brevemente apreciar e aprovar um código de conduta para os seus militantes sobre as redes sociais, com vista a disciplinar a atuação dos mesmos e das suas organizações de base, anunciou ontem em Luanda o secretário-geral do MPLA, António Paulo Kassoma. Coque Mukuta.
Em reação, Aniceto Cunha, sociólogo e militante do MPLA, diz que prefere esperar para ver se o conteúdo vai ser bom ou não, mas entende que é necessário que os militantes do MPLA não vazam informações importantes para fora do partido.
São pessoas que têm acesso, têm estado a vincular nas redes sociais, inclusive, portanto, a divulgação de documentos oficiais, o que do ponto de vista político e ideológico não é muito correto.
Isso não vai cortar a liberdade dos militantes?
Não, penso que não corta. Não corta na medida em que os militantes, enquanto ser humano, podem, portanto, exercer essa liberdade, que é até dada por natureza. E essa norma que se pretende social não cortará, portanto, a liberdade de expressão, mas vai disciplinar para que assuntos que devem ser tratados internamente, devem ser tratados internamente. E penso que...
Laci é bem-vinda.
Não diria, eu gostaria de ler. Fico na resposta apenas na intenção, mas gostaria de ler o conteúdo. Portanto, após ter acesso ao conteúdo desta norma, poderia conseguir dizer se ela é bem-vinda ou não.
Opinião contrária de Agostinho Sicato, politólogo e presidente do Centro de Debate.
Eu considero isso bastante abusivo até e muito exagerado. Ora vejamos. Porque o cidadão, quando estiver nas redes sociais, ele é livre. E, aliás, ela não é militante nas redes sociais. Ela é apenas cidadão que se exprime. E os cidadãos dos partidos políticos estão nas redes sociais enquanto cidadão e não nas bestas de partido. E se forem as vestes de partidários, eles sabem, de acordo com as normas estatutárias dos partidos, os regulamentos internos, sabem perfeitamente quando é que devem fazer o quê e em que circunstância que devem se pronunciar sobre determinados assuntos.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar de economia. O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional para Angola considerou hoje positiva a pretensão do governo angolano de introduzir o chamado Imposto sobre o Valor Acrescentado, o IVA, em 2019. De resto, isto era uma sugestão antiga daquela organização. Ricardo Veloso falava hoje em Luanda, depois de conversações com a equipa económica do governo angolano, liderada pelo ministro das Finanças, Archer Mangueira. Isto um encontro de preparação das anuais consultas ao abrigo do chamado artigo 4º do FMI. Segundo Ricardo Veloso, uma missão do Departamento de Finanças Públicas vai assumir apoio técnico ao governo de Angola, o que deverá acontecer até o início de dezembro. Relativamente ao plano intercalar, aprovado a 10 de outubro, na primeira reunião do Conselho de Ministros, presidida pelo novo presidente, João Lourenço, para melhorar a situação económica e social do país, o chefe da missão do FMI disse que, numa análise provisória, o mesmo apresenta o que chamou de muita coisa positiva. Ricardo Veloso disse que o FMI mantém em aberta a possibilidade de assistência financeira à Angola, mas até ao momento não foi feito nenhum pedido do governo angolano. Agora vamos falar da saúde. Todos nós sabemos das insuficiências que se registram nos hospitais estatais angolanos. Falta de medicamentos, falta de material. No Namibe aumentam as queixas de maus tratos e há uma nova queixa. Pacientes obrigados a limpar as enfermarias porque o pessoal de limpeza não aparece. Armando Chicoca.
Além da falta de medicamentos nas unidades sanitárias locais, os familiares dos pacientes queixam-se que o atendimento está a ser condicionado com a compra de luvas, seringas e medicamentos.
Que mesmo a medicação, nós estamos sempre a comprar fora, o hospital nunca dá medicamento, a única coisa que dá o hospital são as receitas.
Eu sou o Quintas Casimiro Henrique, particularmente esse hospital onde acabo de sair no atendimento de hoje. Eu me senti muito mal, a área da maternidade, no laboratório.
Berta Ivone Jalolo, nós estávamos no hospital, na área da maternidade, e nós não gostamos do atendimento. Uma vez que são pagos para isso, é necessário que trabalhem bem.
Estamos a vir das eleições, onde nos foi prometido que vai se melhorar muitas coisas. Nós esperamos que o nosso governo reavalie os seus funcionários para que tenham assim, um bom senso de humor para atender os pacientes.
Se não chega, ou então contrata-se. Agora, não é o paciente que vai ter que fazer a limpeza.
As moças da limpeza não aparece. Então nós temos que fazer, porque não podemos ficar no quarto com os bebês doentes, os quartos sujos.
Estou internada aqui há quase uma semana. Temos feito limpeza há mais de 3 dias, que até hoje nunca mais apareceram.
Estou internada, fiz hoje 8 dias. Todos os dias nós fizemos limpeza. Mas também eu acho que isso também não é um sistema adequado.
Por mim, eu acho que a questão do paciente internado fazer limpeza ao hospital é errado, porque ele de princípio foi ali para buscar a saúde. E quando lhe obrigam a fazer limpeza, o que estão a fazer? Estão a forçar mais o paciente.
Já em alguns centros de saúde existentes, em todos os bairros da periferia da cidade do Namibe.
O que eu gostaria de mudar aqui nos eucaliptos é esse lixo que está próximo do hospital. Muito lixo, faz mal para as crianças.
Chamo-me Ângelo Paulo, estou aqui desde as 8 horas para ser atendido.
Daqui a Cecília Silva que está nela. Convido fazer o peso da minha criança desde a hora que eu cheguei. Eles marcam às 8, só atendem lá para as 9, 10. É muito complicado. Nós, os pacientes, esperamos muito. É muita demora. Até o algodão, papai e pica, já pediram. Segundo eles, falam que é falta de material. O hospital está sem medicamento, está sem material.
Se tu, por exemplo, tiveres um ferimento na hora, o hospital não tem equipamento para o primeiro socorro, tudo passa na receita e vais de comprar na farmácia, que é mau. E elas, principalmente as meninas, são muito rabugentas. Aos órgãos competentes, eu gostaria que eles poderiam mais saírem dos seus gabinetes, ir aos hospitais, ver a qualidade do atendimento, porque o paciente tem sido maltratado. Imagina se eu não tivesse dinheiro para comprar as luvas, não poderia ser atendido. Isso é mau.
O diretor interino do Centro de Saúde do bairro dos Eucaliptos, na cidade de Namibe, Adriano Dunduma, disse que algumas vezes
tiramos nossos bolsos para poder ajudar o doente. E este é o amor ao próximo. Nós temos o problema de material, problema de medicamentos, falta de medicamentos. Há momentos que às vezes não temos e nós precisamos ajudar o doente e mandamos comprar o medicamento. No concernente às seringas, ao algodão, às luvas, o adesivo, normalmente esses materiais às vezes não temos presente.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de uma hora e meia de emissão. Estamos essencialmente virados nesta primeira meia hora para Angola. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, em 1530. Em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655... E na Guiné-Bissau, toda a emissão está com a Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital. E não se esqueça, estamos também na internet, www.voaportugues.com, no Facebook, voaportugues.com, e na página da internet, como eu já disse, estamos lá, mas temos também vídeos, fotos, reportagens, está tudo lá em voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar um vídeo, uma foto, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Primeiro, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Angola, João Batista de Matos, morreu aos 62 anos de idade neste sábado, na Espanha, onde se encontrava já há algum tempo doente. O antigo chefe de Estado-Maior, que ocupou essa posição de 1991 a 1999, é um dos mais reconhecidos generais angolanos com prestígio no país e no exterior. João de Matos chegou a dirigir as Forças Angolanas enviadas em 1998 para a República Democrática do Congo. Algumas fontes indicam que o seu afastamento do exército em maio de 2001 ocorreu durante o conflito armado, mas também de crispação entre pessoas que lhe eram próximas e a presidência da República. A partir de então, João Matos passou a dedicar-se aos negócios privados nos domínios da construção civil, exploração de diamantes, petróleo e banca. No passado mês de fevereiro, o seu nome foi citado na Operação Lava Jato, no Brasil, quando a Procuradoria-Geral daquele país revelou estar a investigar a sua participação num esquema de corrupção intermediado por dois operadores do partido do presidente brasileiro Michel Temer. Quem o conheceu bem foi o atual governador do Coanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, para quem João de Matos é um herói nacional porque garantiu a unidade do país. Fernando Caetano.
Visivelmente emocionado e consternado com a morte do seu companheiro, Eusébio Teixeira disse que João de Matos deve ser considerado um herói.
Esta notícia que o país recebeu sobre o passamento físico do camarada general João de Matos praticamente abalou com a sociedade castrense, com as forças armadas angolanas, portanto, quer com os militares das ex-FABLA, das extintas FABLA, e quer com os militares das FAS, que ele próprio ergueu, que ele próprio ajudou a erguer. Portanto, falando do general João de Matos, temos que colocá-lo na história. Eu, na qualidade de companheiro dele, falo dele desde 1976. Eu conheci o general João de Matos em 1976, no Quando Cubango, quando fizemos a operação Operação Cuenha. O general João de Matos foi um grande comandante, um grande estratega militar, um aluno da Academia Frunze, muito dedicado, bom aluno, um grande patriota, amigo dos seus amigos, para mim, muito pessoal. O general João de Matos, para mim, é um herói nacional. Ele morreu, os feitos ficaram para o povo angolano. Não há quase que ninguém que não tenha beneficiado dos seus feitos. Se há paz em Angola, ele também pôs a sua mão nesta paz. Se há unidade nacional, ele pôs a mão na unidade nacional. Se Angola não foi dividida, ele pôs a mão para que Angola se mantivesse una e indivisível. Para mim, foi um companheiro, um amigo. Não só convivemos nas grandes operações, batalhas e campanhas, também nos nossos momentos de lazer, também tínhamos os nossos momentos, não vivíamos só de guerra. E foi-se um grande amigo, foi-se um herói, foi-se um camarada que o povo angolano, acredito, que não vai se esquecer dele. Tanto muito paz à sua alma. Adeus, companheiro.
General Eusébio de Brito Teixeira, do Sumbe, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, hoje vamos começar em África, onde já há um novo campeão africano de clubes. É o Wydad Casablanca de Marrocos, que no fim de semana bateu o Al Ahly do Egito por 1-0 na segunda mão da final da Liga dos Campeões. Segunda vez que a equipa marroquina ganha o título supremo de África, mas a última vez tinha sido há 25 anos. O Al Ahly continua a ser a equipa com mais títulos africano, 8. No próximo fim de semana temos a primeira mão da final da Taça das Confederações entre o Tupo e Sam Mazembe, da República Democrática do Congo, e o Super Sports da África do Sul. Portanto, o Todo-Poderoso contra o Super. Primeira mão é no Congo Democrático. Em Angola, terminou o campeonato, gira-bola. O vencedor, o 1 de agosto, fez festa com derrota frente ao Cabo Scorp por 2-1. Cabo Scorp, que com essa vitória subiu ao quarto lugar. Pormenor curioso, se o primeiro perdeu na última jornada, o último ganhou. A equipa do Santa Rita bateu o Progresso por 2-1. É, mas não se safa do último lugar. Foi apenas a quarta vitória do Santa Rita. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde o Porto está mais longe no topo da classificação. Beneficiou da escorregadela do Sporting, que empatou em casa a 2 golos com o Braga. Jogo de 3 golos nos últimos minutos da partida. Com efeito, o Sporting a vencer por 1-0. Braga empatou aos 85. Aos 89 passou a vencer. E depois, já no desconto, o Sporting igualou de penalti. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Fazeres um golo aos 90 e pouco minutos é melhor do que fazeres um ponto que fazer zero. Mas resumindo esta partida, direi que o Sporting foi sempre melhor equipa até fazer o primeiro golo. A partir daí o Braga equilibrou o jogo, fez 2 golos. E foi um bom jogo, e acho que se estivesse mais 5 minutos, havia mais um golo, ou para o Braga ou para o Sporting.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Porto venceu o Bolonense, o Benfica, o Vitória de Guimarães. Na classificação, Porto comanda 31 pontos. Na vizinha Espanha, tudo lá mesmo. Barcelona bateu o Sevilha em casa 2-1. Real Madrid venceu em casa Las Palmas 3-0. Golaço de Asensio. Valência continua a ganhar, desta vez 3-0 ao Leganés. Na classificação, Barça no topo. Mais 4 pontos que o Valência, mais outro que o Real Madrid e o Atlético Madrid, que se defrontam na próxima jornada. Na Alemanha, Bayern de Munique foi ao campo do Borussia Dortmund ganhar por 3-1, com mais 4 pontos que o Leipzig e agora mais 6 que o Borussia, que vai mal este ano. A Itália, o primeiro, o Nápoles, empatou fora com o Chievo e o Juventus ganhou o Benevento. E na classificação, Nápoles está no topo, mas agora, com o Juventus em segundo, apenas a 1 ponto. Washington, Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Polícia Federal, o FBI, estão a investigar 3 bancos, um suíço, outro russo, terceiro francês, e o jurista por alegado envolvimento em corrupção em Moçambique. O jurista José Machicane disse que isso não surpreende, dado o caráter internacional de toda a empreitada à volta dos 2 mil milhões de dólares. Ele sublinha ter sido relatado que as autoridades do Reino Unido, onde fica a sede de alguns dos bancos envolvidos nesta operação, terão iniciado também uma investigação para compreender os contornos do caso.
Caso se confirme que, de facto, há este impulso processual por parte da justiça norte-americana, pode dar a revelar que há algum elemento de conexão entre os Estados Unidos e a questão das dívidas ocultas. E pensar no elemento de conexão remete-me a uma outra pista que já terá sido avançada, e é o facto de alguns dos credores, dos montantes emprestados, as empresas moçambicanas que foram avalizadas pelo Estado moçambicano, serem constituídos por fundos de investidores norte-americanos.
Em outras ocasiões, a justiça americana empreendeu ações de clarificação em relação a situações em que houvesse indícios criminais e que tivessem alguma ligação com fundos norte-americanos. E o caso Embraer de venda de aviões brasileiros é o mais fresco.
Há um histórico que corrobora essa preocupação das autoridades norte-americanas em seguir rastros de casos que possam ter alguma ligação com a jurisdição norte-americana. Portanto, se isso estiver a acontecer, não estaria de todo surpreendido, tendo em conta relatos de que alguns dos credores serão fundos provenientes dos Estados Unidos. Mas é preciso sublinhar que, se esta iniciativa estiver em curso, estará em um estádio ainda muito primitivo, sendo por isso muito prematuro a avançar com algum cenário em relação ao desfecho que pode vir a acontecer relativamente a todo este imbróglio.
Para os juristas de Machicame, se se confirmar que houve corrupção na investigação aos bancos, as consequências serão graves. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão da investigação dos Estados Unidos a bancos envolvidos em alegada corrupção em Moçambique. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Temos à nossa frente ainda alguns minutos. Vamos ficar com a música de Robin Thicke. Blurred Lines. Everybody get up.
Malibu.
now I'm unbearable. Hey, hey, hey. 100 years, not there would I pull a far side, pay me back. Oh, nothing like your leg, yeah, he too square for you. He don't smack to pull your hair like that. So I dare watch, can't wait for you to salute and chew this pimp.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 6 de novembro de 2017. São 12h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, convosco ao microfone, Amâncio Miguel. O homem que matou 26 pessoas e deixou 20 outras feridas, das quais 10 em estado crítico, numa igreja batista no Texas, no domingo, suicidou-se, revelou hoje a cadeia de televisão CBS. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, demitiu o vice-presidente Emmerson Mnangagwa, acusando-o de deslealdade e desrespeito. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. E ainda em FM em Moçambique, estamos em Climane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial em Cabo Verde, Pidjigiti e Capital FM em Bissau, a capital da Guiné-Bissau. E em São Tomé e Príncipe, estamos no ar através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. voaportugues.com, também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de telefone é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Skip Sisk. Horas e 31 minutos aqui em Washington, João Santarita, vamos às notícias a esta hora.
O homem que matou 26 pessoas e deixou 20 outras feridas, dos quais 10 em estado grave, numa igreja batista no Texas, no domingo suicidou-se. Disse o chefe da polícia do distrito de Wilson, Joe Tackett, disse que Devin Kelly e dois moradores armados trocaram tiros durante uma perseguição de carro após o ataque contra a igreja. As autoridades não deram ainda detalhes sobre as motivações do crime, mas sabe-se que Kelly assistiu à igreja em algumas ocasiões e que dentro estavam três cunhados dele com os quais tinha tido problemas legais. Devin Kelly prestou serviço militar entre 2010 e 2014 numa base da Força Aérea no Novo México e foi demitido por mau comportamento. Em 2012, ele havia sido condenado a um ano de prisão depois de fazer a mulher e o filho reféns. O presidente Donald Trump disse que o ataque é o resultado de um problema de saúde mental e que não envolve as leis que permitem o comércio de armas no país.
O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, demitiu o vice-presidente Emmerson Mnangagwa, acusando-o de deslealdade e desrespeito. Mnangagwa era tido como provável sucessor de Mugabe e a sua demissão fortalece a posição da mulher do presidente, Grace Mugabe, que no fim da semana anunciou que o partido no poder vai nomear uma mulher para o cargo de vice-presidente. Nesse comício, Grace Mugabe acusou Mnangagwa de ser um cobarde e estar a planear um golpe de Estado. Não houve até agora qualquer reação por parte do demitido vice-presidente.
O governo britânico anunciou a morte de um missionário cristão que tinha sido raptado na Nigéria o mês passado e disse que três outros missionários foram libertados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse que Ian Squire, que trabalhava com uma organização médica de caridade no sul da Nigéria, foi morto, mas não deu outros pormenores. Três outros missionários estão já com as suas famílias, disse o Ministério. Os quatro foram raptados na região nigeriana do Delta do Níger no passado dia 13 de outubro. Não se sabe também como é que os três missionários foram libertados. As autoridades britânicas disseram não poder, para já, dar mais pormenores.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o seu país está ao lado do Japão, seu aliado próximo, contra a ameaça da Coreia do Norte e que Washington trabalhará com Tóquio para solucionar problemas comerciais entre a primeira e terceira economias do mundo. Falando após uma reunião com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em Tóquio, Trump repetiu que a era da paciência estratégica com a Coreia do Norte acabou e que os Estados Unidos e Japão trabalham para conter as agressões perigosas do regime norte-coreano que disparou dois foguetes sobre o território japonês. Ele disse que o Japão abaterá mísseis norte-coreanos depois de concluir a compra de equipamento militar norte-americano. Abe, por sua vez, disse que Tóquio o fará se necessário.
A Arábia Saudita alertou hoje o Irão de que não vai tolerar qualquer violação da sua segurança nacional após uma troca de acusações entre os dois países devido ao conflito no Iêmen. A controvérsia entre Riad e Teherão foi desencadeada por um tiro de míssil de rebeldes iemanistas pró-iranianos, míssil esse que foi interceptado sobre o aeroporto internacional de Riad no fim de semana. As autoridades sauditas acusaram o Irão de estar por trás daquele disparo, o que pode equivaler a um ato de guerra. O Irão rejeitou as acusações como irresponsáveis e provocadoras e acusou Riad de crimes de guerra no Iêmen, país devastado por um conflito armado iniciado em 2015.
As autoridades americanas investigam as dívidas ocultas de Moçambique junto dos bancos Credit Suisse da Suíça, VTB da Rússia e Paribas da França. O FBI e o Departamento de Justiça querem perceber se os três bancos terão facilitado a corrupção de autoridades de Moçambique. Naquele país, há já reações. Ramos Miguel.
O jurista moçambicano diz que se nas investigações que a justiça norte-americana está a fazer aos três bancos internacionais que estiveram envolvidos no caso da chamada de dívidas ocultas de Moçambique ficar confirmado que houve corrupção, uma das consequências poderão ser penas de prisão. O Ministério da Justiça dos Estados Unidos e o FBI estão a investigar três bancos, um suíço, outro russo e o terceiro francês. E o jurista Zema Shikami diz que isso não surpreende, dado o caráter internacional de toda a empreitada à volta dos 2 mil milhões de dólares. Sublinha ter sido relatado que as autoridades britânicas, que cedem alguns dos bancos envolvidos nesta operação, terão iniciado também uma investigação para compreender os contornos do caso.
Caso se confirme que, de fato, há este impulso processual por parte da justiça norte-americana, pode dar a revelar que há algum elemento de conexão entre os Estados Unidos e a questão das dívidas ocultas. E pensar no elemento de conexão remete-me a uma outra pista que já terá sido avançada, e é o fato de alguns dos credores, dos montantes emprestados, as empresas moçambicanas, foram avalizados pelo Estado moçambicano, serem constituídos por fundos de investidores norte-americanos.
E noutras ocasiões, a justiça americana empreendeu ações de clarificação em relação a situações em que houvesse indícios criminais e que tivessem alguma ligação com fundos norte-americanos. E o caso Embraer de venda de aviões brasileiros é o mais fresco.
Há um histórico que corrobora essa preocupação das autoridades norte-americanas em seguir rastros de casos que possam ter alguma ligação com a jurisdição norte-americana. Portanto, se isso estiver a acontecer, não estaria de todo surpreendido, tendo em conta relatos de que alguns dos credores serão fundos provenientes dos Estados Unidos. Mas é preciso sublinhar que, se esta iniciativa estiver em curso, estará num estádio ainda muito primitivo, sendo por isso muito prematuro a avançar com algum cenário em relação ao desfecho que pode vir a acontecer efetivamente a todo este embrólio.
Para os juristas de Machicame, se confirmar que houve corrupção na investigação aos bancos, as consequências serão graves.
Se ficar confirmado que houve corrupção, como a matéria que dá a esta conversa indicia, é óbvio que estaremos em sede de uma situação criminal. Logo, as consequências previsíveis passarão por processos criminais, incluindo penas de prisão. Mas, como disse, ainda é muito cedo para antecipar qualquer desfecho.
O comentário do jurista moçambicano José Machicane em relação a esta questão, que é o facto de autoridades americanas estarem a investigar as dívidas ocultas de Moçambique junto dos bancos Credit Suisse, VTB e Paribas. Centenas de mulheres religiosas participaram este domingo em Maputo numa conferência sobre violência doméstica naquele país, Moçambique, que está a ganhar contornos descritos como alarmantes e sob o olhar impávido da sociedade. Novamente, Ramos Miguel, que acompanhou a marcha.
A porta-voz do encontro, Silvia Ferreira, disse ser importante que as mulheres estejam conscientes do seu papel na sociedade, sublinhando que o homem, apesar do seu papel como chefe da família, ele deve tratar a sua parceira com respeito para que a família viva em harmonia.
As relações são recíprocas. Assim que a mulher demonstra o seu amor pelo seu esposo, pela sua família, o homem com certeza também tenderá a mostrar da mesma forma tal amor. Mas é óbvio que nem sempre as coisas acontecem como nós idealizamos e pensamos que a família ideal é. Então, o importante nesse nesse caso é chegarmos a Deus e entendermos quais são as promessas que Deus tem e como podemos trabalhar para vencer estes desafios.
Em Moçambique, uma em cada três mulheres sofre de violência doméstica, seja física ou sexual, protagonizada pelo seu parceiro. E para a ministra moçambicana do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauk, esta é uma situação que precisa de ser combatida porque coloca em causa a questão dos direitos humanos e o próprio desenvolvimento humano.
Homens e mulheres, todos somos chamados a refletir e a agir a todos os níveis, individual, familiar, comunitária e nacional, por forma a garantir a harmonia no seio das famílias, comunidades e da sociedade, condição para o desenvolvimento.
Para o antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano, a violência doméstica está a tomar contornos alarmantes no país, com consequências não só sociais como também económicas, porque, na sua opinião, uma pessoa economicamente ativa, quando violentada, afeta o seu setor de produção. Afirmou que a violência não ocorre apenas entre o homem e a mulher, como também entre o pai e o filho, a mãe e o filho, ou entre a avó e o neto, mas para ele a mais preocupante é a protagonizada pelo homem contra a sua parceira.
Realmente o que tem preocupado muito é esta violência contra a mulher, praticada pelo homem contra a mulher. Por algum tempo isto foi assim, mas hoje também falamos da violência da mulher contra o homem.
Refira-se que dos 12 mil casos de violência doméstica registrados o ano passado no país, 8 mil foram contra a mulher. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a reportar sobre Moçambique. Para já, a indicação de que foi adiado naquele país o processo de recenseamento eleitoral piloto. O nosso colaborador em Maputo, Francisco Júnior, tem os detalhes, mas para já fica a indicação que este adiamento tem a ver também com a morte de Mahamudu Amurane, edil de Nampula. Francisco Júnior.
O recenseamento eleitoral piloto que devia acontecer entre os dias 6 e 30 de novembro, já não vai ter lugar naquela província nortenha moçambicana.
São questões técnicas de pequena monta e também questões logísticas. Estamos a transferir o processo de uma província para outra, uma vez que a província de Nampula, os órgãos eleitorais da província de Nampula vão estar muito ocupados com a preparação da eleição intercalar, que vai ter lugar muito brevemente.
Paulo Quinica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, confirmou à Voz da América que o recenseamento eleitoral piloto tem em vista testar e melhorar o desempenho dos equipamentos que servirão para o recenseamento eleitoral já marcado para 2018 e tendo em vista as eleições autárquicas fixadas para o próximo ano. Um processo que tem inovações.
Inovações em termos de upgrades nos centros de processamento de dados provinciais e no centro de processamento de dados central. Queremos aumentar a capacidade, ou seja, a velocidade de transmissão de dados e também a certeza destes mesmos dados, ou seja, a exatidão dos dados que são transmitidos. E também queremos ver qual é a capacidade, por exemplo, da descarga dos dados a partir dos centros de recenseamento para o Centro Provincial de Dados.
Ainda segundo Paulo Quinica, uma outra inovação, a introdução de um cartão em formato PVC.
O PVC é um cartão como se fosse de banco, tanto que usamos para o nosso bilhete de identidade de plástico, diferentemente do anterior, que era de papel. Queremos ver se conseguimos introduzir isso. Uma fotografia com melhor qualidade, que possa durar mais tempo, um campo para assinatura digitalizada do eleitor. O caderno eleitoral passará a ter também uma fotografia do eleitor. Isso facilita a identificação. A pessoa pode trazer uma identificação que não tem fotografia, por exemplo, mas se nós já temos a fotografia do indivíduo, jogamos os dados que aparecem no documento de identificação com os dados que aparecem na ficha do indivíduo, ou seja, no caderno eleitoral. E temos a fotografia da pessoa, portanto fica mais fácil aferirmos que é realmente este indivíduo com quem estamos a lidar.
E também evita fraudes, etc.
Sim, sim.
Paulo Quinica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições de Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O primeiro-ministro de São Tomé, Patrício Trovoada, condena a suspensão de defesas oficiosas aos cidadãos sem recursos, decisão tomada pela Ordem de Advogados. Reporta Oscar Medeiros.
Instituições que lidam com questões dos direitos dos cidadãos não devem olhar só para o dinheiro. É desta forma que o primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada, reagiu à decisão da Ordem dos Advogados, que há mais de duas semanas suspendeu as defesas oficiosas dos cidadãos com fracos recursos financeiros.
Eu quero chamar a atenção para que, sobretudo em matéria que diz respeito à proteção dos direitos e das liberdades, nós não podemos só olhar para a questão do dinheiro.
Patrício Trovoada disse que o governo tem tido dificuldades para honrar os seus compromissos, mas garantiu para breve o pagamento dos atrasados à Ordem dos Advogados.
Todos os expedientes administrativos com vista a desbloquear a verba foram feitos atempadamente pelo setor responsável a nível do governo. Às vezes essas questões de tesouraria, de disponibilidade, que estão a ser tratadas. E se cada vez que essas situações, cada um de nós para, o país vai parar. Mas felizmente eu penso que o tribunal também deu a sua contribuição para não penalizar excessivamente as pessoas e foi uma boa iniciativa. E dentro de alguns dias eu espero que a situação comece a regularizar-se.
Segundo apurou a Voz da América, tudo indica que a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe deverá retomar brevemente a defesa oficiosa dos cidadãos que não têm dinheiro para constituir advogados junto dos tribunais. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Os Estados Unidos registram este 2017 o mais mortal ano da sua história em ataques massivos. O ataque ontem contra uma igreja batista no estado do Texas volta a colocar na agenda política e mediática o controle de armas neste país. O presidente Donald Trump, no entanto, descarta qualquer relação com o controle de armas, mas sim problemas mentais. As motivações não são claras, mas tudo aponta para questões pessoais. Álvaro Lugero Andrade.
Devin Kelly tinha 26 anos e um filho. Ontem entrou na igreja batista da pequena cidade de Sutherland Springs, no Texas, a que ele assistia e disparou de forma indiscriminada. 26 pessoas morreram e 20 ficaram feridas, das quais 10 em estado crítico. O chefe da polícia, Joe Tackett, disse hoje à imprensa que o atirador terá se suicidado, mas a confirmação só virá depois da autópsia, que ainda não foi feita. As autoridades não deram ainda detalhes sobre as motivações do crime, mas classificam-no como uma situação doméstica. Elas indicaram que ele tinha problemas com a sogra. Alguns textos revelados recentemente por investigadores que não deram mais detalhes nem deixaram que os seus nomes fossem publicados indicam que ele teria procurado atingir a sogra, que, no entanto, não se encontrava na igreja. Em 2012, Kelly foi condenado a um ano de prisão por ter feito a mulher e o filho de 2 anos refém. Kelly prestou serviço militar entre 2010 e 2014 na base da Força Aérea Holloman, no Novo México, e foi demitido por mau comportamento. Para o governador do Texas, Greg Abbott, estamos a lidar com o maior tiroteio em massa na história do nosso estado. Há tantas famílias que perderam familiares, pais, mães, filhos e filhas. A tragédia é, claro, pior pelo facto de ter acontecido numa igreja. Fim de citação. Por seu lado, numa primeira reação ao presidente Trump, que se encontra no Japão, disse que, e cito, unimos as mãos, os braços, as lágrimas e a tristeza, mas ficamos mais fortes. Entretanto, Trump antecipou o debate sobre o controle de armas, mais uma vez reiterado pelos democratas. Ele disse que o ataque é resultado de um problema de saúde mental e que não envolve as leis que permitem o comércio de armas no país. Durante uma conferência de imprensa no Japão, Trump atribuiu a ação a um indivíduo muito perturbado, com muitos problemas. A revista Time revelou que este é o ano com o maior número de vítimas mortais devido a ataques massivos na história dos Estados Unidos.
O Supremo Tribunal da Libéria adiou a segunda volta do sufrágio presidencial, a menos de 24 horas das urnas serem abertas. Paulo Oliveira.
O Supremo Tribunal decidiu esta segunda-feira que a Comissão Nacional Eleitoral não pode efetuar a segunda volta das presidenciais até que seja resolvida a queixa alegando fraude e irregularidades no primeiro sufrágio efetuado a 10 de outubro. Daryl Namá é o diretor da Divisão de Informação Pública do Supremo Tribunal.
Everything is stopped. Until the investigation is concluded, and whoever is
tudo parou até que a investigação seja concluída e o Supremo volta a ouvir o apelo. E depois disso iremos indicar a data da segunda volta. O Partido da Liberdade apresentou a queixa junto à Comissão Nacional Eleitoral o mês passado, após terem sido denunciados os resultados e o candidato do partido, Charles Brumskin, ter sido colocado em terceiro lugar com 9% dos votos. O Partido da Liberdade argumenta com a existência de boletins em dúvida e outras ocorrências nas secções de voto. A Comissão Nacional Eleitoral avançou tendo marcado segunda volta a 7 de novembro, entre os dois candidatos mais votados, o senador Jorge Via e o vice-presidente Joseph Boakai. O Partido da Liberdade apelou ao Supremo Tribunal para suspender o sufrágio da segunda volta e esta segunda-feira os juízes decidiram a favor da petição. Graças a Deus que prevaleceu o primado da lei, referiu Jacob Smith, o secretário do Partido da Liberdade. Os juízes do Tribunal explicaram que a Comissão Nacional Eleitoral não pode avançar com a segunda volta enquanto existir uma queixa de um partido político sobre as condições em que a votação foi efetuada. O Tribunal citou especificamente as preocupações de quase 89 mil boletins que foram declarados inválidos num total de 1 milhão e 600 mil votos. Pelo menos dois outros partidos apoiam a queixa do Partido da Liberdade, incluindo o Partido da Unidade do vice-presidente Boakai. Parece improvável que a contestação do Partido da Liberdade possa levar o seu candidato à segunda volta, pois tanto Boakai como Ia tiveram uma enorme vantagem nos resultados da primeira mão. A Comissão Nacional Eleitoral tem agora 30 dias para resolver o caso e apenas após ter concluído o trabalho, a Libéria irá saber quando vai eleger o próximo presidente.
Passam hoje 35 anos de presidência de Paul Biya nos Camarões. Os seus apoiantes celebram, mas os opositores pedem o seu afastamento no processo eleitoral de 2018.
Monsieur le Président Paul Biya, le peuple camerounais te dit merci. Bâtissons l'avenir avec Paul Biya.
Apoiantes de Paul Biya celebram nesta canção o que chamam de esforço para a paz e desenvolvimento de Camarões na cidade de Nanga Ebolo, centro do país. Milhares participaram nas celebrações. Entre os oradores estava Benjamin Zibi, do partido CPDM de Paul Biya. Ele diz que os apoiantes do presidente estão orgulhosos porque a maioria dos camaroneses segue as políticas do partido nos últimos 35 anos.
A população camaronesa, em sua imensa maioria, com 35 anos sem descontinuar, aderir ao projeto político do RDPC.
Zibi diz ainda que pode passar uma noite inteira a contar os feitos de Paul Biya. Para ele, Biya ajudou a crescer o país. Biya tornou-se presidente dos Camarões no dia 6 de novembro de 1982, após a retirada do primeiro presidente daquele país, Ahmadou Ahidjo. Biya ganhou 5 eleições e, em 2008, fez a revisão da Constituição para eliminar a limitação de mandatos. Mas nem todos os camaroneses celebram os 35 anos de Paul Biya no poder. Um elemento do partido NUPD, na oposição, lamenta que Paul Biya tenha ficado no poder por muito tempo. Para Ndassi Elvis, não faz sentido celebrar 35 anos de miséria e dor.
How can we be celebrating 35 years of misery, pain?
O presidente Paul Biya tem 84 anos de idade. E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, transmitindo para a África, convido novamente o João Santarita, desta feita, para falar sobre o mundo da bola do desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar em África, onde já há um novo campeão africano de clubes. É o Wydad Casablanca de Marrocos, que no fim de semana bateu o Al Ahly do Egito por 1-0 na segunda mão da final da Liga dos Campeões. Segunda vez que a equipa marroquina ganha o título supremo de África, mas a última vez tinha sido há 25 anos. O Al Ahly continua a ser a equipa com mais títulos africano, 8. No próximo fim de semana temos a primeira mão da final da Taça das Confederações entre o Tupu e Samazembe da República Democrática do Congo e o Super Sports da África do Sul. Portanto, o Todo-Poderoso contra o Super. Primeira mão é no Congo Democrático. Em Angola, terminou o campeonato, gira bola. O vencedor, o 1 de agosto, fez festa com derrota frente ao Cabo Scorp por 2-1. Cabo Scorp, que com essa vitória subiu ao quarto lugar. Pormenor curioso, se o primeiro perdeu na última jornada, o último ganhou. A equipa do Santa Rita bateu o Progresso por 2-1. É, mas não se safa do último lugar. Foi apenas a quarta vitória do Santa Rita. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde o Porto está mais longe no topo da classificação. Beneficiou da escorregadela do Sporting, que empatou em casa a 2 golos com o Braga. Jogo de 3 golos nos últimos minutos da partida. Com efeito, o Sporting a vencer por 1-0. Braga empatou aos 85. Aos 89, passou a vencer. E depois já no desconto o Sporting igualou de penalti. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Fazeres um golo aos 90 e pouco minutos é melhor do que fazeres um ponto que fazer zero. Mas resumindo esta partida, direi que o Sporting foi sempre melhor equipa até fazer o primeiro golo. A partir daí o Braga equilibrou o jogo, fez dois golos, e foi um bom jogo, e acho que se estivesse mais 5 minutos, havia mais um golo, ou para o Braga ou para o Sporting.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Porto venceu o Belenenses, o Benfica o Vitória de Guimarães. Na classificação, Porto comanda 31 pontos. Na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Barcelona bateu o Sevilha em casa 2-1. Real Madrid venceu em casa Las Palmas 3-0. Golaço de Asensio. Valência continua a ganhar, desta vez 3-0 ao Leganés. Na classificação, Barça no topo, mais 4 pontos que o Valência, mais outro que o Real Madrid e o Atlético Madrid, que se defrontam na próxima jornada. Na Alemanha, Bayern de Munique foi ao campo do Borussia Dortmund ganhar por 3-1, com mais 4 pontos que o Leipzig e agora mais 6 que o Borussia, que vai mal este ano. A Itália, o primeiro, o Nápoles empatou fora com o Chievo, Juventus ganhou o Benevento e na classificação, Nápoles está no topo, mas agora, com o Juventus em segundo, apenas a 1 ponto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Títulos das principais notícias já neste final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Um homem que matou 26 pessoas e deixou 20 outras feridas, das quais 10 em estado crítico, numa igreja batista no Texas no domingo, suicidou-se, revelou hoje a cadeia televisiva CBS News, o chefe da polícia do distrito de Wilson. Joe Tickett disse que Devin Kelly e dois moradores armados trocaram tiros durante uma perseguição de carro após o ataque contra a igreja. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o seu país está ao lado do Japão, seu aliado próximo contra a ameaça da Coreia do Norte, e que Washington trabalhará com Tóquio para solucionar problemas comerciais entre a primeira e terceira economias do mundo. Falando após uma reunião com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, em Tóquio, a capital daquele país, Trump repetiu que a era da paciência estratégica com a Coreia do Norte acabou e que os Estados Unidos e Japão trabalham para conter as agressões perigosas do regime norte-coreano que disparou 2 foguetes contra o território japonês. Ele disse que o Japão abaterá mísseis norte-americanos depois de concluir a compra de equipamento militar norte-americano. Abe, por sua vez, disse que Tóquio o fará se for necessário. A Arábia Saudita alertou hoje o Irão de que não tolerará qualquer violação da sua segurança nacional após uma troca de acusações entre os dois países devido ao conflito no Iêmen. A controvérsia entre Riad e Teherã foi desencadeada por um tiro de míssil de rebeldes iemenitas pro-iranianos interceptado sobre o aeroporto internacional de Riad este fim de semana. As autoridades sauditas acusaram o Irã de estar por trás daquele disparo e que pode equivaler a um ato de guerra. O Irã rejeitou as acusações irresponsáveis e provocadoras e acusou Riad de crimes de guerra no Iêmen
país devastado por um conflito armado iniciado em 2015. E com esta nota informativa, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Marcamos ao mesmo tempo o final da nossa transmissão em onda média. Um grande abraço do Amâncio Miguel. Dentro de instantes estará aqui connosco, aliás, já está aqui connosco nos estúdios, o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, a temperatura é agora de 19 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. Na assistência técnica continua o Skip Sisk. Temas desta segunda-feira, o presidente do Zimbábue demitiu o seu vice-presidente. A Arábia Saudita avisou o Irão. 6 de novembro de 2017, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Arão Ndipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A nomeação de José de Lima Massano para o cargo de Governador do Banco Nacional de Angola, em substituição de Walter Felipe, é o assunto que continua a dominar os comentários de especialistas em economia e da banca. Depois do discurso sobre o Estado da Nação dirigido pelo Presidente João Lourenço, era previsível esta remodelação, uma vez que o estadista angolano defendeu naquela mensagem a integração de quadros especializados para dirigir o Banco Central. Esta semana também ficou marcada com a visita do vice-presidente do Banco Mundial para a África, que se avistou com o presidente da República e deu garantias que a instituição que representa está disponível em reforçar assistência técnica ao Banco Nacional de Angola e aumentar o apoio financeiro ao país. Mactar Diop disse que o Banco Mundial tem uma agenda voltada ao relançamento do crescimento económico de Angola, à diversificação da economia, bem como à inclusão económica e social. Este encontro com as autoridades angolanas acontece numa altura que se aguarda para este mês da vinda a Luanda de uma delegação do Fundo Monetário Internacional, cujo objetivo é de garantir uma assistência técnica ao governo angolano, a julgar pelas intenções manifestadas pelo Ministro das Finanças. Entretanto, o novo governador do Banco Nacional de Angola já definiu algumas prioridades do seu novo mandato, que passam a trabalhar para reforçar e estabilizar o sistema financeiro do país, devendo aliar a capacidade técnica à formação dos seus quadros. Em declarações aos órgãos de comunicação social públicos, José de Lima Massano, que volta à Banca Central 2 anos depois da sua exoneração, disse que a instituição vai optar por uma gestão mais cuidadosa dos recursos limitados que tem.
A agenda do Banco Nacional de Angola está basicamente definida, quer por força dos seus estatutos, mas também orientação política já dada publicamente pelo Sr. Presidente da República quando do seu discurso dirigido à nação. Portanto, o Banco Nacional de Angola vai, por isso, trabalhar intensamente no contínuo reforço das capacidades técnico-profissionais dos seus quadros. Vai também trabalhar no sentido do reforço da estabilidade do nosso sistema financeiro e, naturalmente, com os órgãos do próprio Executivo, ser parte ativa num processo que visa tanto a estabilidade macroeconómica, capaz de permitir um ambiente de negócios mais favorável ao país e, com isso, também contribuirmos para a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos.
Sr. Governador, passos que devem ser tomados com vista à recuperação da confiança e credibilidade do Banco Nacional?
Bom, nós vamos começar exatamente por reforçar a nossa capacidade interna. Há trabalho que tem que ser feito, há capacidade que tem que ser reposta e nós estamos convencidos que com a orientação que temos hoje, com o espaço de trabalho também que nos é dado, ser possível fazermos esse percurso. Portanto, são ainda os primeiros contactos. Passaram quase 3 anos da minha última visita, vamos dizer, ao Banco Nacional de Angola. Agora há que arregaçar mangas e, com os colaboradores que lá tenho, encontramos os melhores caminhos.
Sobre a escassez de divisas do mercado angolano, José de Lima Massano foi categórico em afirmar que não há uma forma mágica de aumentar as disponibilidades das reservas do país.
A escassez vai sempre levar-nos mais tempo, porque o que nós temos nesta altura são maiores limitações. Portanto, são recursos que não temos disponíveis. O que temos que procurar fazer é, com este quadro, uma gestão cuidada, mais cuidada ainda, dos recursos limitados que temos à disposição. Portanto, não se trata, não há uma forma mágica para aumentar as disponibilidades das nossas reservas. Como sabem, ainda muito dependente do setor petrolífero. O Executivo tem também um programa de diversificação, portanto, da própria economia, das exportações e da redução das importações. Portanto, para aquilo que temos hoje disponível, estas frentes da diversificação e da redução das importações são aquelas que mais rapidamente nos poderão ajudar a termos, do que está disponível, maior capacidade de irmos afetando, então, alguns dos setores que, nesta altura, têm vindo a apresentar reclamações.
Até que ponto é que a presença do FMI, a assistência técnica, poderá rapidamente devolver, digamos, o verdadeiro papel do Banco Central?
Eu não estou por dentro, portanto, eu não tenho essa informação. Eu vi também publicamente. Temos que compreender o alcance, o âmbito desse trabalho, portanto, mas, nesta altura, não lhe posso dar mais do que isto.
Vários são os desafios apontados à Banca Central para devolver a estabilidade monetária e a confiança aos angolanos. O economista Precioso Domingos defende a desvalorização da moeda nacional como medida imediata que deve ser assumida pela nova equipa do Banco Nacional de Angola.
A questão é que não há escolha. Todavia, dois pontos em relação a isto. Ou a desvalorização ocorre já, ou então eu aconselho que ela ocorra no próximo ano, mais ou menos aí em janeiro, portanto, por uma razão muito simples. Em dezembro, geralmente, já há uma certa pressão sobre os preços por causa da forte procura agregada. Todas as famílias tendem a aumentar o consumo em dezembro. Portanto, uma vez que o país já tem problema de não produção, problema de escassez em termos de oferta, maior procura em dezembro já se reflete em maiores níveis de preços, mais inflação. Se houver uma combinação entre esse período já de bruta procura com desvalorização, então há o risco de se terminar o ano com uma inflação brutal. Portanto, é melhor, portanto, não ocorrendo já, portanto, deixar que isto talvez ocorra no início de janeiro. Mas atenção, não é capricho, é uma condição para se travar a queda exagerada das reservas internacionais líquidas. Mas atenção...
Essa condição não vai também, digamos, condicionar a vida social do cidadão comum? Portanto, isto terá repercussões, porque os preços, obviamente, podem subir.
Sim, é óbvio que, uma vez que o país depende de importações, uma desvalorização da moeda tem consequências diretas e imediatas sobre a inflação ou o custo de vida. Mas atenção, não se esqueça que em economia nós temos que escolher, em economia nós temos sempre trade-offs. O que é que nós queremos, afinal? Queremos a resolução do problema da crise ou vamos continuar sempre a mitigar? Porque nós sempre saímos destas situações tendo uma situação em que o preço do petróleo aumenta. E se o preço do petróleo não aumentar, sabe o que é que vai ocorrer? Isso que está-se a fazer é como, funciona como uma mola ou uma fisga, em que está-se a puxar, está-se a puxar, está-se a puxar. Quando a pessoa que está com a mão a puxar já não puder ficar cansada, portanto aquilo vai atingir alguém. Então o que está-se no fundo aqui a cautelar é uma situação em que quem está a puxar a fisga tem a capacidade de ir largando e largando, portanto, para não, aquilo não aleijar alguém. Portanto, não há escolha, salvo se há uma situação, uma reversão disso. E, entretanto, é necessário também que se diga o seguinte. A inflação aqui em Angola não resulta do excesso de procura. A inflação aqui resulta da falta de oferta. O que quer dizer que tem que se resolver o problema da produção interna também aqui em Angola. Portanto, enquanto isso não ocorre, a política económica, ou, portanto, aqui em Angola, quer monetária, quer orçamental, vai ter que escolher. Nós vamos ter que conviver também com um pouco de inflação no curto prazo, para depois também no médio prazo termos mais crescimento económico. Repare, está-se a reclamar os dólares, as reservas internacionais líquidas, mas a não desvalorização, ou então, às vezes, o medo em relação à inflação, e associada também a uma certa tendência em termos de política monetária, estão ainda a levar isso mais abaixo. Repara, quem é que quer acumular muitos kwanzas hoje? Quem é? Portanto, pouca gente. Portanto, as pessoas acham que tendo muita liquidez em kwanzas, o ideal é converter logo numa moeda forte, como é o dólar, como é o euro. Portanto, então, há uma maior procura por dólar e por euro, não porque as pessoas precisam de realizar uma compra lá fora ou porque precisam de importar alguma coisa, mas simplesmente porque as pessoas não acreditam no Kwanzaa. Isso leva o Kwanzaa muito mais abaixo. Ora.
Precioso Domingos aponta várias falhas da política monetária nacional e considera que, a se manterem, as autoridades podem enfrentar mais dificuldades para combater a inflação.
É que nós também, ao pensarmos que o Banco Nacional de Angola tem que lutar muito com a inflação num contexto que o país não tem produção, nós, portanto, causamos aqui uma coisa, vejamos. A desvalorização no curto prazo, ou alguma inflação no curto prazo, tem que ser admitida. Mas onde é que está o problema? O problema é quando há inflação, e depois as taxas de juros também que são praticadas pelo Banco Nacional de Angola, não estão de acordo com o nível de inflação. Há uma relação entre taxa de juros e taxa de inflação. Quando você tem inflação alta, repare que em 2016 nós terminamos o ano com uma inflação acumulada de 42%, mas as taxas de juros em termos de recorde, do ponto de vista daquilo que são as taxas pela qual o governo vende os seus títulos para financiar o déficit público, portanto o máximo que atingimos foi 23%. Ora, quando a inflação é de 42% e a taxa de juros ronda os 22%, isto significa que em termos reais, a taxa de juros ainda é negativa. Ou seja, qualquer pessoa que, por exemplo, faz um depósito a prazo, amanhã, em vez de ganhar, portanto, na mesma perde, porque os preços subiram mais do que o seu dinheiro aumentou. Portanto, no fundo, o que é que tem-se a passar? É que o Banco Nacional de Angola, à medida que sente que a inflação está a aumentar, tem que permitir também que as taxas de juros subam. Não adianta administrativamente estar a impedir que elas subam, porque se não fizer isso, sabe o que é que vai ocorrer? Eu que tenho,
hipoteticamente, uma falha do BNA neste caso.
É falha da política monetária. Eu diria é falha da política monetária. Agora, é obviamente que como quem conduz a política monetária é o governador, portanto, depois, se calhar, isso pode afetá-lo. Mas a lógica é que se as taxas de juros subissem, as pessoas entenderiam que, afinal, tendo Kwanza, não tenho que necessariamente estar a procurar os dólares para ainda exaurar mais as reservas internacionais líquidas. Eu, tendo Kwanza, posso ir a um banco como o BAE, fazer o depósito a prazo, porque as taxas de juros são altas, está a ver? Eu posso me manter no Kwanza, ou manter o Kwanza. Assim sendo, o que ia ocorrer é que os bancos iam registrar maior depósito, ou seja, a poupança nacional estaria a aumentar. Com o aumento da poupança nacional, automaticamente os bancos têm mais crédito disponível para a economia. Com o aumento do crédito, como há mais bancos agora com poupança e estão a procurar de gente que queira investir e precisa de dinheiro, então as taxas de juros também a médio prazo tendem a baixar. Mas é óbvio que enquanto isso, enquanto vai se estabilizando, porque no curto prazo tem que se fazer uma estabilização macroeconómica, isso é condição. Ao mesmo tempo, é necessário que o governo prossiga com os problemas estruturais da economia. Tem que se resolver os problemas estruturais que são a condição também para haver produção ou se estimular o maior crescimento econômico. Aí sim, à medida que vão se resolvendo os problemas estruturais que a economia enfrenta, haver alguma produção, maior crescimento econômico, a inflação de por si vai de forma natural e ela, portanto, passa a ter uma nova lógica. É que combater a inflação aqui em Angola até agora tem significado consumir os dólares, mas por essa via nós vamos fazer que combater a inflação não significa consumir os dólares. Nunca foi difícil combater a inflação, portanto tudo era graças aos dólares. Agora que não há dólares fica mais difícil, mas só uma chamada de atenção.
Para o economista José Severino, o tráfico de influência tem sido um dos grandes obstáculos à estabilidade da economia. Defende, por isso, a revisão da lei de investimento estrangeiro.
O que é preciso é abrir, aliás, o grande problema que aí existe é que a lei de investimento estrangeiro não é só uma posição das próprias empresas no setor, é a própria lei. Porque a lei condiciona que quem quer investir nesse ramo das telecomunicações, a energia, a água, a construção civil, habitação e turismo, tem que ter um parceiro nacional com 35% de capital. Ora, são investimentos muito grandes e nós não temos esse capital, é utopia. A lei foi feita quando o petróleo estava 120, isto é, o Estado podia criar uma almofada de apoio aos grupos que se quisessem inserir, mas isso não existe. Por outro lado, isso leva a tráfico de influência. Porque quando alguém vem investir no seu país, com quem é que fala primeiro? Não vale a pena dizer. E depois quem é que diz? Não, olha, o seu parceiro nacional pode ser este ou pode ser aquele. Portanto, o que interessa é que haja investimento estrangeiro na infraestrutura, no sentido de melhorarmos a nossa competitividade e não para beneficiar alguns grupos. Quando um grupo vem investir em Angola, obviamente precisa comprar serviços, bens, materiais. Depois, quando o investimento está feito, obviamente que o beneficiário é a economia e não um grupo que se pretende alcandurar, a pendurar-se no investimento estrangeiro e às vezes sem capital e ainda por cima quer gerir. Não pode ser. A lei tem que ser mudada, senão o país amigo de investimento, como foi preferido por sua excelência o Presidente da República, não vai funcionar. Vem aí para as micro, para as médias empresas, um grupo ou outro, mas há melhores condições de fazer investimento noutros países que em Angola. O problema não é muitos vistos. O problema é a lei do investimento que coage o investidor estrangeiro a ter que ter um parceiro nacional com o mínimo 35%.
José Severino é de opinião que, se Angola pretende ser amiga do investimento, deve apostar sem receios numa lei de investimento mais atrativa para promover uma melhor competitividade da economia do país.
Não vale a pena estarmos a escamotear ou a cobrir o sol com a peneira. Não vale a pena. Senão, os outros países crescem. E a outra questão é melhorar o ambiente de negócios. Eu acho que terem programado uma melhoria de 10 pontos é muito pouco. Sair de 180 para 170, eu, como eu digo, podemos ser como caranguejo, estamos a andar de lado e depois somos ultrapassados pelos outros países, que também é uma competição. Todos querem fazer melhor. Se nós não fazemos mais, não somos mais ambiciosos, eu receio que na próxima classificação ou estejamos no mesmo lugar ou mesmo piores.
Enquanto isso, continuamos a ver adiada a adesão de Angola à Zona de Comércio Livre, da SADC.
A adesão de Angola depende do investimento do nosso país. Nós precisamos de investir muito mais no interior. Cometemos o erro Nós tínhamos na lei antiga três zonas. Porque não resultou, então fizemos como caranguejos, viemos para trás. Só duas. Quando em vez devíamos ter aumentado, é os incentivos para irmos para o interior combater as assimetrias. Se queremos entrar na zona de comércio livre, nós temos que ter indústria, agricultura, lá no meio do país, junto às fronteiras. Porque não assim é competitivo a 1.200 quilómetros saindo do litoral e levar produtos para junto às fronteiras. Não assim é competitivo.
Finalmente, o economista Precioso Domingos lamenta o facto do Banco Nacional de Angola não ser uma instituição independente e defende como solução a reforma deste setor indispensável para o desenvolvimento da economia.
Mas repare que isso também depende daquilo que é político orçamental, que é da responsabilidade estrita do governo. Em termos da política orçamental, o déficit ainda é muito grande, ou seja, o governo está numa situação de mais despesas do que receitas. O déficit anda na casa dos 7% do produto interno bruto. É algo muito pesado. Repare que países europeus em que têm PIBs ou produto interno bruto geram riqueza mais do que nós, por exemplo. Definem que o déficit nesses países não pode ser acima de 3% do produto interno bruto. Não pode. Portanto, nós estamos em 7, mais do que o dobro daquilo que os países mais ricos definem. Portanto, isto é uma situação preocupante para o endividamento.
Precioso Domingos e José Severino foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Cadarão, e agora vamos ficar com um tema que, musical, I Wish I Knew.
You shine like a star, you know who you are, you're everything beautiful. She's hot, hot like the sun, the lonely one, still everything beautiful, but I'll be goddamn standing at my door. I stayed up in the city till the stars lost the war. So Friday night, Holy Ghost, take me to your level, show me the one I need the most. I need the most. I wish I knew you when I was young. Could've got so high. Now we're here, it's been so long. Two strangers in the bright light. Oh, I hope you don't mind. We can share my mood, yeah. Two strangers in the bright light. I wish I knew you.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 6 de novembro de 2016. O homem que matou 26 pessoas e deixou 20 outras feridas, das quais 10 em estado crítico numa igreja batista do Texas, suicidou-se, revelou à cadeia de televisão CBS o chefe da polícia. Joe Tuckett disse que Devin Kelly e dois moradores trocaram tiros durante uma perseguição de carro após o ataque contra a igreja. As autoridades não deram ainda detalhes sobre as motivações do crime, mas sabe-se que Kelly assistiu à igreja em algumas ocasiões e que dentro estavam três cunhados dele com os quais tinha problemas legais. Devin Calley prestou serviço militar entre 2010 e 2014 na base da Força Aérea de Olomana, no Novo México, e foi demitido por mau comportamento. Em 2012, foi condenado a um ano de prisão depois de fazer a mulher e o filho reféns. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, demitiu o vice-presidente Emmerson Mangwana, acusando-o de deslealdade e desrespeito. O vice-presidente era tido como provável sucessor de Mugabe e a sua demissão fortalece a posição da mulher do presidente Grace Mugabe, quando no fim de semana anunciou que o partido no poder vai nomear uma mulher para o cargo de vice-presidente. No comício, Grace Mugabe acusou o demitido vice-presidente de ser um cobarde e estar a planear um golpe de Estado. Não houve até agora qualquer reação por parte do demitido vice-presidente. O governo britânico anunciou a morte de um missionário cristão que tinha sido raptado na Nigéria o mês passado e disse que todos os outros missionários foram libertados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico indicou que Ian Squire, que trabalhava com uma organização médica de caridade no sul da Nigéria, foi morto, mas não deu mais pormenores. Três outros missionários estão já com as suas famílias. Os quatro foram raptados na região do Delta do Níger, no passado dia 13 de outubro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o seu país está ao lado do Japão, seu aliado próximo contra a ameaça da Coreia do Norte, e que Washington trabalhará com Tóquio para solucionar problemas comerciais entre a primeira e a terceira economias. Falando após uma reunião com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, em Tóquio, Trump repetiu que a era da paciência estratégica com a Coreia do Norte acabou e que os Estados Unidos e o Japão trabalham para conter agressões perigosas do regime norte-coreano, que já atirou dois mísseis sobre o território japonês. Disse que o Japão abaterá os mísseis norte-coreanos depois de concluir a compra de equipamento militar norte-americano. Trump também pressionou o Japão a reduzir o seu déficit comercial com os Estados Unidos e a comprar mais equipamento militar norte-americano, mas, tal como reporta a Reuters, Abe driblou as questões a respeito do primeiro tópico, presente estado no segundo dia de 12 dias do seu périplo asiático. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A coligação liderada pelos Estados Unidos obteve grandes êxitos contra a ISIS no campo de batalha na Síria e no Iraque. Celebramos os ganhos da coligação, mas destacamos a afirmação do coordenador dos Estados Unidos para o contra-terrorismo, Nathan Sales. Temos de ter em consideração que a ISIS está a adaptar-se e irá competir-nos a adaptar como eles. Cada quilómetro quadrado de território que seja libertado significa que mulheres e crianças e homens não têm de viver sob o falso califado que a ISIS tentou construir. O sucesso que temos tido contra a ISIS na Síria e no Iraque não significa que a luta acabou. Significa apenas que a luta entrou num novo estágio. E esse novo estágio é em que a ISIS pode enviar operacionais através do mundo para realizar ataques. Um outro problema são aqueles que, inspirados pela ISIS, podem cometer ataques. Terrorismo interno é uma ameaça que se encontra a crescer e é uma em que vamos ter de estar atentos, referiu ainda. Os Estados Unidos e parceiros do Fórum Global de Contra-Terrorismo anunciaram recentemente novas iniciativas para enfrentar as ameaças colocadas pelos combatentes terroristas estrangeiros que regressem e pelos terroristas internos. Os dois programas separados procuram avaliar as motivações e as simpatias dos membros das famílias que regressam e explorar os fatores que motivam as pessoas a se tornar terroristas internos e identificá-los antes que possam atacar. Os Estados Unidos e o Fórum Global de Contra-Terrorismo apoiaram igualmente as novas estratégias para combater o radicalismo online. A ISIS espalha uma mensagem de ódio, de perversão dos princípios do Islão. É essencial para nós e para os nossos parceiros combater esta mensagem de ódio, intolerância e violência. Temos de trabalhar não apenas com outros governos, como entre organizações de sociedade civil, dirigentes religiosos, organizadores comunitários, cidadãos privados que estejam em posição de rebater falsidades. Os Estados Unidos vão continuar a adaptar-se e a trabalhar com os parceiros no seio do governo e nas comunidades para concretizar um mundo que seja seguro contra o terrorismo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 6 de novembro de 2017, segunda-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.